Olá, ouvintes, no ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil, editado e apresentado por Filipe de Sousa. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E os temas do programa de hoje serão a distorção da notícia pela mídia, a influência exercida sobre a opinião pública, também sobre o judiciário, sobre o poder judiciário e os responsáveis pelo golpe. Caro ouvinte, em 1938, o líder nazista, o Adolf Hitler, ele foi escolhido como o homem do ano da revista Time. Antes disso, também, Hitler figurou na capa de diversas revistas europeias e norte-americanas, no mais das vezes com matérias elogiosas acerca da sua luta contra a corrupção e o comunismo, que ameaçavam os valores ocidentais. E os seus discursos contra a degeneração da política e do povo faziam até com que as opiniões e ações dos nazistas, né, contassem com um amplo apoio da opinião pública na Alemanha e não só na Alemanha. Sendo assim, eu pergunto, como comemorar um juiz que julga de acordo com a opinião pública? Caro ouvinte, o papel da mídia nos dias atuais, nos dias de hoje, ele vem crescendo e também a sua capacidade de influir na opinião pública vem se tornando demasiada, especialmente em matérias penais, né? Fato que interfere diretamente na atuação do Poder Judiciário. Porque a importância dos meios de comunicação nas sociedades contemporâneas, ela é aparente, principalmente com o discurso do tempo e os avanços tecnológicos desse tempo decorrentes. Então, as transformações vividas no século XX e XXI, eles determinaram a evolução na difusão de notícias, né? Permitindo a realização de transmissões em tempo real, como esta que eu estou fazendo, isto é, no instante em que está acontecendo também. Então, este trabalho tem como objetivo a análise das características dos meios de comunicação em massa e também a sua importância para o desenvolvimento humano, bem como o confronto existente entre a liberdade de informação jornalística e os direitos fundamentais do homem. Também vamos falar sobre os fatores responsáveis pela distorção das informações propagadas pela mídia. Falaremos em seguida também da influência na formação da opinião pública e no exercício da jurisdição e também do controle realizado pelo poder económico sobre a sociedade. Caros, os meios de comunicação em massa, eles ocupam um papel de destaque no cenário nacional. Isso quando o assunto é tornar público os atos emanados pela autoridade judiciária, uma vez que possibilitam o seu conhecimento por um número indeterminado de pessoas. E essa exposição, ela detém uma ampla importância para o réu, resguardando-o de abusos inerentes e juízes arbitrários e secretos, onde tende a vigorar a corrupção, também a parcialidade do magistrado, entre outros atos capazes até de infringir as garantias previstas na lei, né, transformando então aí o processo penal em meio para o cometimento de atrocidades, especialmente contra a dignidade da pessoa humana. Helena Nijar, ela ensina que, ao julgar às claras, o magistério ele tende a ater-se exclusivamente a critérios jurídicos, despindo-se de qualquer influência espúria e mantendo a sua independência. Fecho aspas. Então, além dessa função, caros ouvintes, essa função protetora, a publicidade ela possibilita o controle das decisões do Poder Judiciário pela sociedade, cabendo então aos seus integrantes a fiscalização do exercício da atividade jurisdicional. Então, apesar da importância para o Estado Democrático de Direito e também da sua consagração na Carta Magna, a liberdade de informação jornalista ela não vigora como uma norma absoluta no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser até ponderada quando entra em colisão com os direitos personalíssimos. Então, essa esse quadro de coalizão entre direitos fundamentais é plenamente visível quando a matéria a ser noticiada pela mídia se refere a temas alusivos à prática de algum crime. O gosto da mídia em narrar acontecimentos relacionados com a ocorrência de crimes violentos ela é decorrente da repercussão atingida na sociedade, né, com a divulgação da notícia, despertando então a curiosidade do público e, consequentemente, um aumento de telespectadores, majorando assim os índices de audiência e a venda de impressos. Então, nessa perspectiva, Ana Menezes também nos explica. Ela diz que é crescente a expectativa do público pela justiça, pelas causas da criminalidade comum e principalmente por aquelas que envolvem a delinquência de inspiração política. Há também um certo gosto das pessoas pelos fatos clamorosos noticiados que envolvem suspense e provocam emoções no desfecho dos casos, especialmente porque, por intermédio da imprensa que se faz presente nos acontecimentos, a sociedade interage, né, participando da decisão de punir ou não, né, aqueles que transgridam as leis. Então a sociedade moderna ela se interessa demasiadamente por factos relacionados com o crime. E ao narrar esses acontecimentos, atende-se então ao fascínio de todas as classes sociais, repercutindo de modo derradeiro no combate a esse sujeito, acusado pela prática de determinado delito, que passa a ser considerado pela coletividade como um ser antissocial, pois acabará demonstrando a inaptidão para o convívio em sociedade. Então, amigo ouvinte, logo temas relacionados com a justiça passaram então a interessar à mídia. E é sabida então a colaboração da mídia na publicidade dos atos judiciais, né, viabilizando o seu conhecimento pela coletividade. Mas, apesar da sua importância para a propagação das decisões judiciais, dando plena eficácia ao princípio constitucional da publicidade, a sua utilização muitas vezes ultrapassa os limites toleráveis para o cumprimento desse objetivo, objetivo cuja divulgação está geralmente impregnada pelo sensacionalismo que tende ao espetáculo, nem que para isso seja necessário ridicularizar os valores éticos, bem como a própria dignidade da pessoa humana. Então, os meios de comunicação em massa, na atualidade, eles se distanciaram do papel de informar e passaram a interferir nos factos noticiados de um modo ativo, modificando-os de acordo com os seus interesses e opinando sobre os acontecimentos narrados conforme as ideologias vigentes no seu meio, induzindo a formação da opinião pública em determinado sentido. E Fábio Andrade salienta que verifica-se hoje, tanto nos países centrais como nos periféricos, é que a mídia não é apenas uma cronista da realidade. Ela se torna cada dia mais a protagonista da realidade, né, modificando e construindo os factos, interagindo com os atores da vida real e a ponto até de construir outra realidade diferente da vida real. Então, os atos processuais transmitidos, eles não fogem a essa regra, já que se encontram, em sua grande maioria, alterados devido às novas significações determinadas nos editoriais, as quais, inclusive, enfrentam um confronto com a realidade. Então, essa deformação fática, ela advém da necessidade explicitativa e apelativa, cuja reinterpretação da realidade ela é uma consequência, né? Buscando sempre adaptar os conteúdos publicados às regras do mercado. Então, pode citar como exemplo aqui, para a elucidação desse tema, o noticiário concernente às prisões cautelares, né? Em especial a preventiva, né? As quais são comunicadas à sociedade como se provimento definitivo fossem, né? Acarretando o sentimento de impunidade pela população, quando o magistrado, ao analisar os pressupostos dessa medida excepcional, entende em não adotá-la, né? Gerando então aí a descrença do Poder Judiciário perante a opinião pública. Então a imagem do delinquente, ela revelada pelos meios de comunicação de massa, é associada a um estereótipo constantemente mencionado, né? Fortalecendo aí então a ideia de vilão, né? cujo retrato está coligado a uma pessoa má, uma pessoa insensível, uma pessoa incapaz de conviver com essa sociedade. E Artur Souza nos explica: os meios de comunicação em massa, havendo interesse em informar massificamente e persistentemente determinado facto criminoso, falam de tal maneira que aquele que praticou a infração, ele seja caracterizado como um não cidadão, ele seja caracterizado como um inimigo interno, um traidor, traidor que abandonou as regras da comunidade, ou seja, um sujeito pouco confiável, pouco seguro, e aí a primeira dimensão do perigo, em termos de cumprimento de deveres. Então, esta é uma consequência que se reitera por vezes a propósito da dificuldade de integração desses estranhos. E aí, né, essa estranheza, ela acaba se concretizando de uma forma mais crua. Porque quem resulta a tal ponto alheio à comunidade, quem tem um déficit cognitivo apresentado como sem salvação, né, precisamente por esse caráter essencialista, isso é incompatível e, como tal, é um inimigo. Então, também o Fábio Martins de Andrade, um outro jurista, ele corrobora afirmando que as mazelas relacionadas à atividade desempenhada pelos jornalistas impõem destacar o abuso, impõem destacar o excesso e a irresponsabilidade com o qual os profissionais dos órgãos da mídia divulgam notícias envolvendo crimes, criminosos e processos penais. Então, caro ouvinte, através da divulgação parcial e interessada, a mídia acaba corroendo em dias reputações construídas durante anos, em troca apenas de um pouco mais de sensacionalismo e, lógico, consequentemente, de lucro, não é? Com esse facto. Então, o espetáculo produzido com os factos decorrentes da prática delituosa acaba submetendo o réu a diversas situações vexatórias, né, as quais acabam desrespeitando a sua privacidade e intimidade, entre outros direitos, né, decorrentes da dignidade da pessoa humana. Então é importante é a conceituação do vocábulo opinião pública, né, para a compreensão da influência exercida pela mídia sobre essa mesma opinião. Então o ilustre advogado, também o Fábio Martins, ele conceitua tal expressão como um juízo coletivo, um juízo adotado e estereosado no mesmo direcionamento, né, por um grupo de pessoas com expressiva representatividade popular sobre algo de interesse geral, fecho aspas. Então é sabido que a mídia, ela influi demasiadamente sobre a opinião pública, que é um fato visível no nosso dia-a-dia. E Judith Knelma, ela também pontifica que hoje em dia os meios de comunicação de massa criam uma opinião pública a respeito de tudo o que governa o país, até mesmo onde o lixo deva ou não ser depositado. A imprensa, em particular, acredita ser parte de sua obrigação revelar as mentiras do governo ou do sistema judiciário, bem como protestar em nome dos grupos despossuídos ou então dos sem voz que estariam sendo injustamente tratados. Então o clamor público, que daí resulta, na maioria das vezes, acaba pressionando as autoridades no sentido de corrigir a situação denunciada. Ou seja, os jornais manipulam os seus leitores, que por sua vez exigem ação. Então, ao expor notícias correlacionadas com o cometimento de delitos, retrata de modo a influenciar o conjunto de ideias e de juízos, ideias e juízos partilhados pela maioria dos membros da coletividade. Então, para atingir esse fim, Colimando emprega a retórica para a direcionar a interpretação, linguagem essa até dirigida para a alteração de valores e de comportamentos, bem como também para a comoção e a dominação, né, alterando os costumes até então dominantes. Então essa linguagem, ela tem por característica a hipervaloração quantitativa e qualitativa, né, cujo objetivo de exploração é o medo oriundo da prática delituosa. Então majora-se o noticiário, né? Como é que eu diria, referente a essas normas, né? Demonstrando a todos o aumento da criminalidade e, consequentemente, a maior probabilidade do telespectador ser a próxima vítima, né? Procurando sempre transmitir todas as emoções dessa notícia decorrentes. Então a mídia ela busca colocar aí os receptores da notícia no lugar da vítima, né? Ampliando assim então a angústia da sociedade e a pressão pela condenação do imputado, cuja sensação de impunidade ela é extremada pela população quando o juiz elege a liberdade do acusado Alcácer. Então com isso, a sensação do medo ela passa a se alastrar na sociedade, a qual passa a clamar pela punibilidade exemplar e imediata do infrator do ordenamento jurídico. E o artista Artur César de Souza, ele também afirma que os meios de comunicação em massa, ao ampliar quantitativamente e qualitativamente a percepção de criminalidade, acabam desencadeando no inconsciente coletivo da opinião pública a sensação de medo, a paura, né? Que serve como instrumento eficaz, né, para a catalisação de um sentimento coeso e atomizado. E é por isso, então, que temas relacionados com o cometimento de delitos, né, são de interesse de toda a população, né, atraindo a atenção dos mais diversos grupos sociais, né, acarretando até a inquietação e a irritação pelo seu cometimento, juntamente com o medo que assombra a coletividade, o medo que é expressivo no pânico social de ser a próxima vítima. Então é importante destacar que o homem comum, incluindo esse rol dos os jornalistas, não são possuidores do mínimo de conhecimento jurídico necessário para a interpretação de atos processuais, facto que torna corriqueiro os equívocos realizados no emprego de termos técnicos na propagação de informações relacionadas, em especial, à prática delitiva. E Andrade, nesse sentido, também pontua que quando os jornalistas eles atuam em matérias que envolvem processos judiciais, especialmente aqueles de natureza penal, eles falam e escrevem sobre algo cujas implicações técnicas lhes são pouco familiares, cuja tramitação se dá em órgão com peculiaridades específicas, onde ocorrem eventos que lhes afiguram inexplicáveis e, o pior de tudo, dirigido para a sociedade que, da mesma forma, pouco sabe a respeito desse assunto. E o resultado é que o número de equívocos nesta espécie de comunicação é gigantesco, seja na transmissão pelo jornalista, seja na recepção pelo consumidor ou usuário, ou ainda ambos. Então, por esse motivo, são propagadas informações distorcidas sobre atos judiciais, bem como também uma série de críticas infundadas a determinadas decisões, conduzindo a opinião pública ao erro e, consequentemente, ao desmerecendo da atuação do Poder Judiciário. Meros suspeitos acabam sendo tratados de modo equivalente ao condenado, né? Desprestigiando decisões cautelares que colocam em liberdade o acusado e, consequentemente, o princípio de presunção da inocência. Então, essa premissa, ela parte do pressuposto que a pena imediata é a única forma de defesa social contra esse sujeito perigoso, sujeito que infringirá o ordenamento jurídico, repelindo todas as formalidades e procedimentos garantidores do devido processo legal, da presunção da inocência, entre outras garantias presentes no Estado Democrático de Direito. Porquê? Pois essas tais medidas elas tendem a protelar o encarceramento do imputado. Então, a imagem passada à população é de uma justiça precária, a qual vigora a impunidade, pois o autor do crime tem a sua liberdade concedida logo após a sua prática, o que veio a originar a pressão da população para o seu encarceramento, sendo essa, muitas das vezes, até atendida por juízes e até por promotores, por juízes e promotores preocupados em preservar a imagem do judiciário, independente do dano causado ao réu. E esses órgãos de comunicação, eles estigmatizam o réu, bem como acabam gerando situações que propiciam um juízo antecipado de culpabilidade. O juízo esse, cotidianamente, eles acabam realizando julgamentos paralelos, né? Os quais possuem até uma característica neles de ausência do contraditório e, sobretudo, de ampla defesa, né? Visando tão somente a condenação antecipada do acusado perante a comunidade, independentemente da dúvida que possa existir sobre alguns aspectos relevantes do injusto penal, como, por exemplo, a autoria. E a Ana Menezes, ela aliciona que a narração dos factos e a estigmatização do investigado e acusado resolvem o caso criminal, né? Não havendo sequer a necessidade da aplicação da pena pelo juiz. Porque a sentença dos meios de comunicação, inapelável, ela acaba transitando em julgado perante a opinião pública, tornando-se irreversível diante de qualquer decisão judicial que venha a informar a crónica ou a crítica. E também o Fábio Martins, ele assevera nesse sentido que, quando os órgãos da mídia emprestam o máximo de sensacionalismo às informações oriundas dos primeiros passos da fase pré-processual, então, na maioria das vezes, acabam induzindo a opinião pública a consolidar o consenso hegemónico de que o suspeito é culpado do crime que é imputado. E a mídia, e a opinião pública por ela manipulada, acabam condenando o suspeito antes mesmo do julgamento da causa pelo órgão competente do Poder Judiciário. Então é bom dizermos aqui que necessariamente antes da produção das provas, antes de ouvir o réu nas oportunidades de sua defesa e por vezes até antes mesmo de concluir o inquérito, ele já está condenado. Então dessa forma, a atuação da mídia ela é decisiva na solução de litígios diante da sociedade. E porquê? Porque uma vez que gera comoção pública e consequentemente a condenação do acusado antes mesmo do pronunciamento do Poder Judiciário, essa decisão que transita em julgado, pois que, mesmo que se sobrevenha a decisão judicial absolutória, esse direito ele será execrado perante a população. Né? E sobre o tema, também o Artur César de Sousa sintetiza que aquelas pessoas cujo facto delituoso não foi objeto de exposição massificada pelos meios de comunicação, encontram-se inseridas no denominado diritto penale del cittadino, que corresponde ao direito penal normal. Então trata-se aqui de um direito penal voltado ao delinquente normal e que reserva a ele todos os direitos ao status de cidadão, não havendo qualquer oposição à sua reintegração no pacto social. Já a pessoa cujo facto delituoso é massificamente exposto pelos meios de comunicação em massa passa a ser etiquetada como non persona, porque se coloca fora e contra o ordenamento jurídico social, passando a ser considerada, então, uma constante ameaça ao pacto social. Então, a partir desse momento, assim como na guerra, não haverá mais diálogo com o inimigo, mas se propugnará por uma efetiva sentença. Então, isso acontece por quê? Porque as informações divulgadas pela mídia, elas gozam de grande credibilidade, em contraposição à crescente descrença da população no Poder Judiciário. E essa descrença é advinda da morosidade na prestação jurisdicional, contrariando a veracidade do noticiário, uma premissa dos meios de comunicação de massa. E a sua credibilidade ela é tão grande que a sociedade aceita como dogma a notícia publicada, sem oferecer-lhe oposição, o que vem a gerar, lógico, consenso, né? Repercutindo na formação da opinião pública e tornando então hegemónico o ponto de vista divulgado pela mídia. Então os meios de comunicação, utilizando de sua autoridade, retratam aí a ocorrência de atos judiciais, especialmente quando relacionados com a prática de injustos penais de modo deturpado, né? Alterando a realidade qualitativa e quantitativa na busca da incondicional audiência. Então essa narrativa, ela passa a influenciar de um modo descomedido a opinião da sociedade em razão da insegurança criada pelo criminoso à ordem pública, né? O que vem acaba por gerar pressão sobre o Poder Judiciário para pautar a sua atuação nos ditames ditados pela mídia. E na verdade esse tipo de transmissão distorcida acaba induzindo o desprestígio das instituições democráticas, né? Colocando em risco a sua própria estabilidade e legitimidade, uma vez que reina a descrença sobre ela quando o magistrado atua de modo contrário aos interesses expostos pelos meios de comunicação social. Então, tal facto é visível como, por exemplo, um juiz ele concede a liberdade ao imputado ao invés de decretar a prisão preventiva. E Artur Sousa volta a registrar que, não obstante tenha sido gerada pelos meios de comunicação em massa essa falência da solidariedade social e ressocialização do condenado, É evidente que a forma de exposição dos fatos pela imprensa acaba amplificando, acaba dramatizando e, por vezes, acaba distorcendo qualitativamente e quantitativamente as circunstâncias criminológicas e penais. Então, em razão disso, caro ouvinte, a legitimação social democrática do Poder Judiciário é colocada em dúvida pelo Poder Judiciário e é colocada em dúvida também pela opinião pública, gerando insatisfação popular e pondo em risco a própria ordem democrática e a legitimação das instituições republicanas, fazendo com que o juiz, diante da limitação do seu círculo hermenêutico, procure alternativas que mais se amoldem ou se adaptem aos postulados dos meios de comunicação em massa e da opinião pública. E essa difusão distorcida, né, acaba sendo responsável pela criação de uma nova realidade. Nova realidade que, muitas vezes, o juiz acaba aderindo. E acaba aderindo tendo em vista a pressão exercida pela opinião pública no momento da sua decisão, especialmente em matérias relacionadas ao cerceamento de liberdade de criminosos. Então busca-se, com essa atitude, resguardar a legitimação popular sob o poder judiciário, sucumbindo assim à vontade ditada pela mídia. E salienta também Fábio Martins que a pressão do chamado quarto poder sobre o poder judiciário, isso na mente do julgador e, portanto, em sua convicção, acaba distorcendo a noção acerca da função jurisdicional que constitucionalmente lhe incumbe. E ele passa a desejar, consciente ou inconscientemente, né, satisfazer a opinião pública. Né, uma opinião que, como falamos, né, manipulada pelos órgãos da mídia, né, e da qual até o julgador acaba se vendo refém, ao passo que deveria se preocupar em distribuir a justiça através da prestação jurisdicional. Então a gravidade do problema ela é potencializada, ainda mais quando se trata de juízes mais jovens e inexperientes. Então é do conhecimento geral que todo juiz, ao se deparar com um caso prático, analisando-o sempre de modo a vinculá-lo à norma, contudo a sua interpretação se encontra diretamente vinculada a valores secundários, valores oriundos da concepção ideológica, da concepção social, cultural e psicológica, inerentes a personalidades do magistrado e ditados pelo contexto social em que se insere. Então é nesse ponto que mídia tende a influenciar o julgador, né, criando novos valores a serem seguidos. E dessa forma, o magistrado, como integrante da sociedade que é, está diretamente atrelado aos dogmas difundidos pelos meios de comunicação de massa, os quais interferem no exercício de sua atividade. E essa ingerência acaba até provocando mesmo que inconscientemente, né, a parcialidade do julgador, pendente para a versão acusatória em processos criminais, né, pois a propagação demasiada e contaminada, né, dos subjetivismos acabará resultando na formação de pré-julgamentos, pré-julgamentos que indiretamente irão compor o ato preferido, né, pelo juiz. Então, sobre o poder da mídia, o Geraldo Prado também observa que se reflete de modo relevante, né, no processo penal, quando atua diretamente sobre a convicção do juiz, né, intentando formá-la não mais com base nas provas dos autos, obtidas com a segurança do contraditório e da ampla defesa, porém a partir da conclusão a miúdo precipitada a que chegam os órgãos informativos, isso de tal sorte que o secular princípio da imparcialidade resta afetado, às vezes até mesmo sem que o julgador se dê conta disso. Então o resultado da distorção efetuada pela mídia e consequentemente a formação da opinião pública equivocada sobre um determinado crime e a imagem do acusado vem acabando por pressionar o Poder Judiciário para a adoção de medidas enérgicas, né, influenciando a figura do julgador, né, o qual reiteradamente suprime as garantias constitucionais asseguradas à figura do acusado e banalizando então aí o instituto da prisão preventiva. Então, pessoal, para concluirmos esse assunto, a distorção do noticiário e a influência desempenhada pelos meios de comunicação em massa na atualidade é muito visível. na veiculação de informações relacionadas à prática delituosa, essa distorção é mais escancarada. Vejo que os factos são remodelados de modo a tornar mais trágica a sua narração, com o escopo de atrair o maior número de telespectadores e, consequentemente, satisfazer os interesses políticos e económicos dentro do seu meio. Então, essa propagação desvirtuada acarreta o medo e a sensação de impunidade na sociedade, né? Influindo até na formação da opinião pública, né? A qual passa a exigir a imediata constrição da liberdade do autor do facto impunível que foi noticiado. Então, essa pressão, né, que eu diria, pressão irremediavelmente, ela acaba incutindo na decisão do juiz, mesmo que inconscientemente, né, fazendo-o então julgar no sentido ditado pela mídia. É uma conduta prejudicial, né, ao exercício da jurisdição em um Estado democrático de direito. E esse facto também é verificado nos mais ramos de direito, mesmo com menor intensidade. Então, com o intuito de abolir essa situação desagradável para a democracia, na qual ambas as instituições possuem relevante papel, tanto a mídia como o judiciário, tendo em vista a importância da informação para o desenvolvimento humano e a importância da jurisdição para a defesa do cidadão, é necessário a criação de mecanismos para conciliar a atividade desenvolvida pela mídia com o exercício da função perpetrada pelo Poder Judiciário. Vejamos aqui assim o caso, né, que a repercussão, tá, que a mídia política tem dado à República de Curitiba e também não só a forma, e aí a culpa também é um pouco do Supremo Tribunal Federal, né, que deixou de ser uma salvaguarda da Carta Magna, né, e passou a ser um tribunal político. Então, a partir daí, a formação da opinião pública, né, ela passou a ser substancialmente, né, contaminada. Né, e hoje nós temos níveis assustadores, né, por parte da população no que diz respeito à aceitação, credibilidade da própria justiça. Eu vou tomar uma aguinha e voltamos já, porque eu quero falar com vocês também sobre os responsáveis por esse golpe que, infelizmente, vai passar o Natal conosco. Fiquem por aí, a gente volta já. volta, então. Vamos lá. Continuar que hoje eu não quero tomar muito vosso tempo. Vocês devem estar preocupados agora. É com a ceia de Natal, não é verdade? Então eu vos trago uma declaração do diplomata brasileiro Samuel Pinheiro Guimarães Neto, que fez uma espécie de relatório do golpe, travestido de impeachment. E segundo o diplomata, há fortes evidências sobre a interferência dos Estados Unidos nos círculos de poder no Brasil, um facto esse que teria influenciado determinantemente setores políticos, empresariais e judiciários. Muitos anos depois, o povo brasileiro, porque as elites já o conheciam, ficou sabendo, através de documentos do governo norte-americano, da ativa participação dos Estados Unidos no golpe de 1964 e sua sequência, o AI-5, um instrumento importante de poder ditatorial para garantir a implementação de uma política econômica neoliberal. Essa política, na época, comandada por Roberto Campos, com auxílio ativo de economistas americanos, tinha como objetivos, entre outros, o arroz salarial, que permitiria aumentar o lucro das empresas. Teria também como fundamento a concessão de privilégios ao capital estrangeiro e a abertura comercial e a livre movimentação do capital estrangeiro. A política econômica do governo golpista Cristóvão Branco, apesar de sua resistência final desesperada, ele foi sofrendo alterações nos governos militares que o sucederam, isso em direções contrárias aos interesses norte-americanos, como no caso das políticas nuclear, de informática, de comércio exterior, de fortalecimento das empresas estatais, etc. Veio o governo de Fernando Collor, que acabou retomando com grande empenho, né, a política econômica inicial do golpe de 64, né, terminando abruptamente com a política de informática, né, praticando então uma abertura comercial radical e unilateral, né, com graves prejuízos para a economia, em especial para a indústria nacional, e muito favorável aos interesses exportadores dos Estados Unidos e de outras grandes potências industrializadas. Mais tarde, né, depois do honroso interregno de Itamar Franco, um político honesto, nacionalista e democrático, surge das sombras do plano real a figura de Fernando Henrique Cardoso, príncipe dos sociólogos, né, e principal ideólogo das classes conservadoras e mais ricas da sociedade brasileira. Fernando Henrique acabou recolocando em prática, né, e com ardor e malemolência, né, o programa neoliberal do consenso de Washington, ou seja, privatizar ao máximo, abrir a economia, um rigoroso equilíbrio fiscal, uma âncora cambial e a redução do Estado. Teve então FHC, nessa tarefa inglória, né, a entusiástica ajuda dos grandes conglomerados de imprensa, em especial da Rede Globo. Rede Globo que tem um papel hegemónico na formação do imaginário e da interpretação dos eventos ao deter cerca de 40% da audiência total da televisão. Então o governo de Fernando Henrique foi um fracasso. Foi um fracasso retumbante do ponto de vista da realidade. Ocorreram a privatização das empresas estatais, ocorreu o aumento da dívida pública, o aumento da dívida externa, o elevado desemprego, né, altíssimas taxas de juros, destruição da indústria nacional, alinhamento da política externa com os Estados Unidos, assinatura do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e todos os acordos de não proliferação e controle de armas de interesses dos Estados Unidos. FHC, ele somente foi contido em seu objetivo de eliminar, através da aceitação dos compromissos da AUKA, toda a possibilidade de ação desenvolvimentista do Estado brasileiro, graças ao amplo movimento de opinião pública que levou ao encerramento das negociações. Mas os Estados Unidos, todavia, não desistiram até hoje, né, do seu objetivo de construir uma área de livre comércio nas Américas, como provam os acordos com o Chile, com o Peru, com a Colômbia e os Estados da América Central, né, e a permanente perseguição mediática que se realiza contra o Mercosul. Até hoje, na grande mídia, o governo de Fernando Henrique é celebrado como de grandes resultados devido ao controle da inflação, sem se lembrarem dos danos estruturais causados à economia e ao Estado brasileiros e também da destruição ou alienação das empresas de capital nacional. No entanto, o povo não se engana e acabou rejeitando nas urnas as políticas nefastas de FHC. Aí, surpreendido o programa neoliberal de FHC e do PSDB com a vitória democrática do presidente Lula e também do seu extraordinário governo de 2013 a 2010, e com a vitória de Dilma Rousseff, a campanha das classes hegemónicas para a reconquista do poder e também a retomada do programa neoliberal, recomeçou assim como as denúncias da corrupção mediatizadas contra o PT e contra Lula. Então, esta operação política midiática realiza-se graças à conivência do Judiciário, desde que a primeira instância de Curitiba, Nova República do Galeão, como Moro, não, até ao Supremo Tribunal Federal e cada um de seus ministros, que são coniventes com as contínuas ilegalidades cometidas por Moro, e a solicita ajuda do Ministério Público e também do Procurador-Geral Rodrigo Janot. Então o golpe e os golpistas que destituíram Dilma Rousseff tinham uma agenda já preparada, era a ponte para o futuro. Agora não mais liberal, mas sim ultra-neoliberal. Então o seu objetivo é o mesmo de Castelo Branco, é o mesmo de Fernando Collor, é o mesmo de Fernando Henrique. A partir de uma visão equivocada da sociedade e da economia, impedir para alegria dos competidores internacionais, né, o desenvolvimento da sociedade brasileira e a construção de uma sociedade moderna, democrática, inclusiva, menos desigual e mais harmónica. E os seus instrumentos, segundo o declarante, são a PEC 241, que foi aprovada no Senado no dia 13 de dezembro, a reforma da Previdência, né, com a sua privatização e danos económicos e sociais para todos os brasileiros, em especial os indivíduos e classes mais frágeis, e sobretudo também os municípios mais pobres, né, a revogação da legislação trabalhista, né, através da terceirização e da doutrina de prevalência do negociado sobre o legislado, a privatização dos bancos oficiais e das empresas brasileiras, em especial da Petrobras, que é o foco, que Petrobras, que com o pré-sal poderia fazer o Brasil um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, né? O alinhamento da política externa brasileira com os interesses americanos na América do Sul, no que diz respeito à Venezuela e no mundo no que diz respeito aos BRICS, porque realmente a PEC 241, agora a PEC 55 aprovada no Senado, é um verdadeiro segundo golpe de Estado, é um golpe de Estado de iniciativa de um governo ilegítimo. Resultado de um golpe de Estado reconhecido como golpe de Estado no mundo inteiro, de implementação acelerada por um governo corrupto e corruptor até à sua medula, né, como revelam o seu modo de operar e as denúncias até contra o presidente Temer e seus principais ministros, e por ser uma emenda constitucional aprovada depois de um processo aparentemente constitucional. Porém, graças a uma série de irregularidades regimentais cometidas pelos presidentes da Câmara e do Senado, aliás, o presidente do Senado, Renan, aliás, acusado de corrupção e objeto de 11 processos, sendo declarado réu em pelo menos um deles. Né? Então, devido à ausência de debates públicos sobre as consequências dessa PEC, que afetaram a todos os brasileiros, sem que se tenha havido uma discussão minimamente adequada e refletiva ao próprio Congresso, um Congresso corrompido, que age como constituinte, e um Congresso que cometeu por ato legislativo e evado de toda a sorte inconstitucional, que determina e consagra na Constituição as políticas económicas e sociais a serem seguidas por 5 governos futuros durante 20 anos, medida sem precedente em qualquer país do mundo. Uma medida que privilegia os indivíduos mais ricos do Brasil, indivíduos detentores de títulos públicos, cujos juros estão preservados por 20 anos de qualquer regulamentação ou restrição e que terão prioridade para pagamento. Uma PEC que irá privilegiar os investidores em empresas estrangeiras que penetrarão em todas as brechas na economia que serão criadas pela inação do Estado e a fraqueza das empresas de capital nacional. Então a primeira forçada pela PEC 241 e a segunda pelo enfraquecimento dos bancos oficiais. Então este programa ultra neoliberal, implantado a toque de caixa, é resultado de um pacto entre, de um lado, os políticos acusados de corrupção e, de outro, as elites hegemónicas brasileiras e seus comparsas estrangeiros, no sentido de que a aprovação legislativa destas medidas económicas de redução do Estado brasileiro e de arrocho salarial será a contrapartida de sua absolvição pelo judiciário das acusações e processos de que são alvo. Então, amigos ouvintes, o dia 13 de dezembro de 2016 ficará para a história como o dia da vergonha das elites brasileiras. O povo brasileiro jamais aceitará este programa económico e social, um programa reacionário e catastrófico, e lutará permanentemente pela sua revogação e pelo seu direito a um futuro mais democrático, um futuro mais justo, mais próspero e mais soberano. Porque daqui a muitos anos, como ocorreu com o golpe de 1964, o povo brasileiro, porque as elites já sabem, tomará conhecimento dos interesses e da ativa participação americana que se encontram por trás do golpe de Estado de 13 de dezembro de 2016. Esse sim é um golpe fatal e que ficará para a história como a vergonha das elites. Caros amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Uma boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania.